Espaço CBN Cultura.
Nós recebemos aqui no estúdio da CBN o DJ internacional Paoli. O DJ, que é aqui de Campinas, mora atualmente em Bruxelas, na Bélgica, onde recentemente ocorreram os atentados terroristas que causaram a morte de mais de 30 pessoas. No total foram duas explosões, uma no aeroporto e uma outra numa estação do metrô. O DJ campineiro não foi afetado, mas viveu o drama e está aqui no estúdio da CBN para contar um pouco mais sobre essa história e também sobre a sua carreira agora internacional. Paoli, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia para você.
Bom dia a todos que estão ouvindo.
Bem, Paoli, para começar, como foi viver esse drama, né, que abalou a Bélgica e também o mundo, né?
É, foi bem complicado. Eu estava em casa no dia do atentado que teve em Bruxelas. A gente já esperava que morava, a gente que mora em Bruxelas há um tempo, depois do atentado de Paris, a gente já esperava que a qualquer momento poderia acontecer, só que a gente não gosta de acreditar que ia acontecer o que aconteceu. Eu estava em casa, eu recebi uma mensagem no telefone da minha esposa, dizendo que tinha acontecido um problema. Ela trabalha, ela usa o transporte público de Bruxelas, e ela tinha passado pela estação onde explodiu duas horas antes de Malbec. Na estação de Malbec, que foi o segundo atentado, passou duas horas antes do atentado. E ela me mandou uma mensagem às 10 da manhã dizendo que tinha acontecido os atentados em Bruxelas, que eu não estava sabendo ainda. E eu fiquei apavorado. Eu falei, me passa o endereço onde você está, que eu estou indo te buscar agora. Eu peguei o carro, fui em direção a ela, um trajeto que eu gasto normalmente 20 minutos de carro. Eu demorei duas horas para chegar. Era um movimento muito grande nas ruas, era muita sirene de ambulância, polícia, muita polícia. E na direção que eu estava indo tinha algumas carrinhas de antibombas que eles estavam bloqueando a avenida que eu estava, que é a General Jacques, em Bruxelas, na região de Excelles, eles desviando o trânsito. E eu fui em direção à minha esposa, eu peguei ela e voltei para casa, que a gente estava com viagem marcada para Campinas agora, que a gente vem de férias ver a família. E a gente descobriu que duas horas depois foi implodido um carro na avenida que eu estava, que tinha explosivos dentro de um carro nessa avenida de grande movimento, como a Francisco Glicério, aqui de Campinas. Uhum. Foi uma coisa muito grande. E onde depois eu fui com ela num outro bairro de Jet, que eu tinha um compromisso, lá também tinha uma ambulância e vários carros de polícia correndo em direção. A gente não sabia o que estava acontecendo. Eu estava nesse encontro junto com a minha esposa nessa hora. A gente tinha que... É uma coisa que a gente tinha que fazer antes de vir de férias. E era muito apavorante. Os cafés, as lojas, os magazins, tudo fechando as portas. Todo mundo. Isso era meio-dia de uma terça-feira. E a gente já sabia que tinha acontecido no aeroporto um atentado. Uhum. Também. Então a polícia estava toda nas ruas, o exército também já estava começando a chegar para reforçar a segurança, e a gente direto para casa. Desse encontro que a gente tinha, a gente foi direto para casa, e depois nós ligamos a televisão, na RTL, da TV local. A gente estava vendo em direto, ao vivo, que estava tendo perquisição nos apartamentos nessa região de Jet, onde a gente também estava. Perquisição era investigação da polícia lá, que tinha também terrorismo.
Terroristas
nesse local.
Tá. Algum conhecido seu foi vítima durante do atentado?
Tenho uma amiga que estava no aeroporto com três filhas, no aeroporto no dia da explosão, só que ela estava próximo de fazer o check-in, não estava no horário, mas ela estava no aeroporto e ela sentiu todo o barulho, todo aquele pânico que aconteceu no aeroporto. Okay.
Bom, olha, diante da realidade, né, dos atentados terroristas em Paris, depois em Bruxelas, e o que vem ocorrendo na Europa, você pensa em voltar para o Brasil ou não?
Não. Não penso em voltar. Eu acho que, por mais que esses fatos ocorram lá, a gente tem uma segurança muito grande. A Bélgica é um país muito pequeno em comparação ao Brasil, a gente sabe disso. Só que a gente tem uma qualidade de vida e uma segurança lá que não se encontra aqui. E eu acho que vai demorar muito para se encontrar aqui. Então, apesar de ter esse medo, esse psicológico, eu acho que é um medo psicológico de terrorismo, ainda você pode sair na rua com tranquilidade, ninguém vai te roubar, não vai te assaltar no semáforo, sequestro relâmpago, isso não existe.
Bem, agora mudando um pouco de assunto, né, e falando da sua profissão, que é a de DJ. Aqui no Brasil, a função, né, de disc jockey só foi reconhecida em meados de 2013, ou seja, menos de 3 anos. Na Bélgica, como esse trabalho é encarado? É um trabalho profissional?
Na Bélgica é um trabalho profissional. Há grandes também produtores brasileiros que hoje estão no mundo no cenário eletrônico mundial, Tampa, vários DJs que estão fazendo um grande trabalho levando a música brasileira para o mundo inteiro em grandes festivais de música, produzindo a sua própria música. Hoje, na verdade, o DJ não é só aquele cara que fica atrás dos toca-discos colocando música, que é o que a gente fazia há 10 a 20 anos atrás, com os discos e tal, procurando então, trocando as agulhas, tudo quebrava. Hoje a coisa está muito mais complexa, né? Apesar de ter toda a tecnologia voltada para o DJ hoje, que facilita muito, hoje o DJ tem que ir para o estúdio fabricar a própria música, desenvolver o próprio projeto, seu próprio conceito, para fazer sucesso, para trabalhar com grandes multidões e estourar. Não é? Se você parar e ficar só tocando, você não consegue chegar a um ponto grande.
Falando em grandes multidões, as comissões festas lá na Bélgica.
Eu trabalhei muito tempo, eu estou lá há 12 anos, eu trabalhei muito tempo com os shows brasileiros que vão para lá. Eu apresentei os shows, todos, a maioria dos shows internacionais que vem, que sai do Brasil para fazer na Europa, fui eu que apresentei e fiz a abertura. Como Jorge Mateus, esses shows, todos os brasileiros que vão para a Europa. Foi uma média de 20 shows. E eu toquei também em Portugal, em Lisboa, nas docas de Alcântara, em Lisboa. Fiz alguns shows em Paris também. E como eu trabalho como residente na Bélgica, minha residência hoje, ela fica a 40 km de Rotterdam, na Holanda. Então eu fico entre Bruxelas, ali e próximo da Holanda, como residente numa discoteca lá.
Ah, tá, ok. Então, e como é o processo de criação de um DJ, Tolly?
Primeira coisa que o cara tem que ter em mente é gostar. Isso é uma coisa que é gostar muito de música, se dedicar ao máximo a pesquisar música. Não é só chegar e comprar um aparelho e baixar um software da internet e começar a falar que é DJ, porque isso tem uma curta duração. Quando você se apaixona por uma coisa, se dedica para ela, você consegue colocar isso em prática e viver disso. Hoje eu vivo há 12 anos na Europa e há 12 anos eu vivo como DJ. Cowboy vai te pegar.
Pauli, a música brasileira faz parte do seu playlist?
Faz, sempre fez. Há muitos DJs que... Eu agora estou começando a fazer algumas produções, mas há muitos amigos meus que produzem músicas, que enviam pra gente lá alguns remixes mesmo de funk, que tá estourado no Brasil. E a gente sempre coloca na nosso playlist e a galera assim, gosta muito.
Que bacana, você falou do funk, o funk carioca.
Funk carioca, é.
Certo, você também falou o Jorge Mateus, ou seja, a música brasileira.
Mas em Bruxelas, na Bélgica, a gente tem uma média de 30 a 40 mil brasileiros, né? Então, para matar a saudade de um pouco do Brasil, tem alguns produtores lá fora que levam esses shows para lá. O que faz sucesso aqui, agora vai ter Vitor e Léo o mês que vem em Bruxelas. Então os produtores de lá levam sempre, todo mês, levam sempre um show para lá. A maioria lá na Bélgica, mas a maioria é mineiro e goiano, então a maioria é sertanejo mesmo.
Agora é só férias, só curtir as férias, você não ganha trabalho.
Sim, agora é ver a família, curtir um pouco de Campinas, tava morrendo de saudade de Campinas, apesar desse calor que a gente sente aqui, tava morrendo de saudade e morrendo de saudade de todo mundo aqui, da CBN, de Campinas, do Brasil.
Ok. DJ Pauli, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado
a
vocês,
dia pra
obrigado
você.
Vocês.
Muito sucesso.
Valeu, obrigadão, até mais.